Esta é uma gravação do livro A Fisiologia Oculta. Palestras proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Sonia Setzer e edição da editora antroposófica. Esta é a segunda edição e este é o terceiro capítulo. 22 de março de 1911. A atuação conjunta da dualidade humana. Estas três primeiras conferências, incluindo a de hoje, objetivam orientar-nos de maneira geral sobre o que se relaciona com a vida e a essência do homem. Por isso, nelas serão emitidos primeiro alguns conceitos importantes que, do contrário, ficariam pairando no ar, porque as explicações mais precisam, perdão, porque as explicações mais precisas serão dadas posteriormente. Será melhor termos primeiro uma ideia geral de como observar o homem no sentido oculto, introduzindo nessa observação, que por enquanto consideramos hipotética, o que nos pareçam ser argumentos mais profundos. No final da conferência de ontem, tentei mostrar que o homem, mediante certos exercícios anímicos, mediante intensa concentração sobre os pensamentos e as sensações, pode produzir um estado de vida diferente do habitual. O estado de vida habitual se manifesta pelo fato de, na vida diurna desperta, termos uma estreita ligação entre o sangue e o nervo. Esquematicamente falando, podemos dizer que o que acontece através dos nervos se inscreve no quadro do sangue. Pela prática de exercícios anímicos, conseguimos estirar tão intensamente os nervos que sua atividade não atinge mais o sangue, mas reflete-se sobre o próprio nervo. Como o sangue é um instrumento do nosso eu, a pessoa que liberta seu sistema nervoso do sangue por meio de intensa concentração do pensamento e da sensação, sente-se como que afastada de seu próprio ser habitual, como que retirada dele e, por assim dizer, confrontada com ele. Consequentemente, ela não pode mais dizer a esse seu ser habitual: isto sou eu, mas pode dizer: isto é você. Portanto, defronta-se consigo mesma como se fosse uma personalidade estranha que vive no mundo físico. Se quisermos entender um pouco o estado de vida de uma pessoa que se tornou, de certo modo, clarividente, devemos dizer que ela se sente como se uma entidade superior penetrasse em sua vida anímica. Trata-se de uma sensação bem diversa da experimentada quando, na vida cotidiana, nos defrontamos com o mundo exterior. Na vida normal, sentimo-nos estranhos diante das coisas e dos seres do mundo exterior. Entre parênteses, animais, plantas e assim por diante. Sentimo-nos como que fora ou ao lado deles. Ao vermos uma flor, sabemos exatamente: a flor está lá e eu estou aqui. É diferente quando nos retiramos da maneira descrita de nosso eu subjetivo. Quando, libertando o sistema nervoso do sanguíneo, nos elevamos ao mundo espiritual, então não mais sentimos estar ali aquele ser estranho que nos defronta. Enquanto estamos aqui, É como se o outro ser penetrasse em nós e nós nos sentíssemos unos com ele. Assim podemos dizer que, ao se tornar clarividente mediante observação progressiva, a pessoa começa a conhecer o mundo espiritual, aquele mundo espiritual com o qual o homem está permanentemente ligado e que, através do sistema nervoso, também nos chega na vida comum, pelo desvio das impressões sensoriais. Portanto, é este mundo espiritual do qual o homem não tem conhecimento em seu estado de consciência normal, que se inscreve em nosso quadro sanguíneo e, consequentemente, em nosso eu. Podemos, pois, dizer que tudo o que nos rodeia no mundo sensorial tem um fundamento no mundo espiritual, o qual vemos apenas como através de um véu tecido por nossas impressões sensoriais. Em consciência normal, não vemos esse mundo espiritual sobre o qual o horizonte do eu individual estende um véu. Mas no momento em que nos libertamos do eu, apagamos também nossas impressões sensoriais comuns, que então deixamos de ter. Ascendemos a um mundo espiritual, o mesmo situado atrás das impressões sensoriais, com o qual nos unimos ao retirar o sistema nervoso do contato com o organismo sanguíneo comum. Com essas observações, seguimos, de certo modo, a vida humana tal como é estimulada de fora e age através do nervo, sobre o sangue. Já mostramos ontem, todavia, que na vida interior física, puramente orgânica do homem, podemos ver uma espécie de mundo exterior comprimido. Mostramos que em nosso fígado, bile e baço encontramos um mundo exterior condensado, de certa forma, em órgãos. Por isso, podemos dizer que, assim como o sangue percorre o cérebro, na parte superior do organismo para aí entrar em contato com o mundo exterior, e isso ocorre quando as impressões sensoriais externas atuam sobre o cérebro, assim ele também se relaciona com os órgãos internos, entre os quais mencionamos o fígado, a bile e o baço, quando circula pelo corpo. O fato de esses órgãos não se abrirem para o exterior, mas estarem encerrados dentro do organismo, cobertos de todos os lados, de modo a desenvolver apenas uma vida interior, faz com que neles o sangue não tenha contato com qualquer mundo exterior. Esses órgãos só podem agir sobre o sangue de acordo com suas características próprias. Fígado, bile e baço não recebem impressões exteriores como o olho nu, o ouvido, e, portanto, não podem transmitir ao sangue os efeitos recebidos de fora. Podem apenas expressar sua própria natureza na atuação que têm sobre o sangue. Observando o mundo interior, onde, por assim dizer, está condensado o mundo exterior, podemos dizer que aqui um mundo exterior, interiorizado, atua sobre o sangue humano. Se nessa figura esquemática a linha inclinada de A a B representa o quadro do sangue, pelas setas superiores de um lado, podemos ilustrar tudo o que vem de fora e nele se inscreve. E pelas setas inferiores, tudo o que se grava no quadro sanguíneo, quando de dentro, perdão, Retomando a frase, tudo o que se grava no quadro sanguíneo vindo de dentro. Ou, considerando-se o mesmo de maneira menos esquemática, pode-se dizer que, ao se observar a cabeça humana e o sangue que nela circula, o modo como este recebe a inscrição de fora pelos sentidos, o cérebro age transformando o sangue da mesma forma como os órgãos internos o transformam. É que esses três órgãos, fígado, bile e baço, atuam sobre o sangue pelo outro lado, fato que desenhamos aqui como se este circulasse em volta dos órgãos. Assim, o sangue, por assim dizer, poderia receber irradiações e impressões desses órgãos e, como instrumento do eu, poderia manifestar a vida interior desses órgãos nesse eu. Da mesma forma como o que nos rodeia se manifesta em nossa atividade cerebral. Agora, devemos ter bem claro que ainda é necessário ocorrer algo muito específico para que os efeitos desses órgãos se transmitam ao sangue. Lembremo-nos, como já foi dito, de que é graças à interação entre o nervo e o sangue que existe a possibilidade de algo atuar sobre o sangue, inscrever-se no sangue. Se do lado dos órgãos internos deve haver efeitos sobre o sangue, se, por assim dizer, o mundo interior do homem age sobre o sangue, dever existir algo semelhante a um sistema nervoso ligando esses órgãos e o sangue. O mundo interior deve atuar primeiro sobre um sistema nervoso, para depois transmitir seus efeitos ao sangue. Notamos assim que, simplesmente comparando a parte inferior com a superior do homem, deve-se pressupor a existência entre nossos órgãos internos, representados pelo fígado, pela bile e pelo baço, e a circulação sanguínea, de algo semelhante a um sistema nervoso. A observação científica mostra-nos que em todos esses órgãos está inserido o que chamamos de sistema nervoso simpático. Este preenche a cavidade corporal do homem, encontrando-se com o mundo interior e a circulação sanguínea numa relação semelhante a que, por outro lado, o sistema nervoso medular, também denominado central, possui com o grande mundo exterior e a circulação sanguínea do homem. É de esperar que esse sistema nervoso simpático, correndo ao longo da coluna e, a partir daí, ramificando-se para muitas regiões do organismo, formando também expansões reticulares, especialmente na cavidade abdominal, onde uma parte desse sistema é chamado popularmente de plexo solar, seja um tanto diferente do outro sistema nervoso. E mesmo que isso não sirva como prova, seria interessante perguntar: como poderia ser a estrutura desse sistema nervoso simpático em relação ao sistema nervoso central? Se as condições hipoteticamente formuladas por nós fossem preenchidas, os senhores poderiam compreender que, assim como o sistema nervoso central deve abrir-se ao espaço, esse sistema nervoso simpático deve dirigir-se ao que está condensado na organização interior. De acordo com nossas premissas, a relação entre os sistemas nervoso central e simpático é análoga à relação entre os raios de uma circunferência dirigidos do centro para a periferia e os que vão da periferia para fora. Portanto, deveria haver um certo contraste entre o sistema nervoso central e o simpático. Esta oposição realmente acontece, e nisso já se encontra muita coisa que podemos provar, se nossas premissas estiverem corretas. A observação exterior deverá confirmá-las de certo modo, e de fato o faz. Enquanto no sistema nervoso simpático encontramos essencialmente uma espécie de gânglios nervosos robustos, cujas irradiações, os fios condutores, são relativamente finos, salientando-se pouco em relação aos gânglios, no sistema nervoso central ocorre o contrário, visto que o importante aqui são as fibras de ligação. Enquanto os gânglios têm uma importância secundária. Assim, a observação comprova de fato nossas premissas. Se o sistema nervoso simpático tem a tarefa que deveria ter, segundo nossas considerações, a vida interior do organismo, manifestada pelos processos nutritivos e térmicos, deve, por assim dizer, impregnar esse sistema nervoso, que deveria ser transmitida ao quadro sanguíneo do mesmo modo como as impressões exteriores se transmitem ao sangue pelo sistema nervoso central, portanto, pelo instrumento do eu. O sangue recebemos no eu individual as impressões de nossa própria corporalidade interior, por intermédio do desvio do sistema nervoso simpático. Mas como nosso interior corpóreo, assim como tudo o que é físico, é elaborado a partir do espírito, em nosso eu desperto, recebemos, pelo desvio do sistema nervoso simpático, o mundo espiritual condensado nos respectivos órgãos do interior humano. Também aqui vemos como essa dualidade se expressa ainda com maior precisão no homem, assunto que iniciou nossas observações. Nós vemos o mundo atuando ora fora, ora dentro. Vemos esse mundo agir em ambos casos de tal maneira que, para essa atuação, serve como instrumento, ora um, ora o outro sistema nervoso. Vemos como o nosso sistema circulatório se encontra entre o mundo exterior e o mundo interior, permitindo que, de ambos os lados, uma vez de fora, outra vez de dentro, sejam feitas as inscrições. Vimos ontem, e hoje repetimos para maior clareza, que o homem é capaz de libertar seus nervos da ação do mundo exterior sobre o sistema circulatório, dirigindo-os ao mundo sensorial. Surge aí a seguinte questão. Será que algo semelhante poderá acontecer em sentido inverso? E veremos mais tarde que, de fato, também são possíveis exercícios anímicos tais que possibilitem os mesmos efeitos dos quais já falamos ontem e hoje, só que na outra direção. Mas aqui há uma certa diferença. Enquanto pela concentração de pensamentos, de sentimentos e por exercícios ocultos, podemos libertar nossos nervos cerebrais e medulares do sangue, podemos, por meio de concentrações que, por assim dizer, penetrem em nossa vida interior, em nosso mundo interior, são precisamente as concentrações que podemos reunir sob o nome de vida mística, penetrar tão profundamente em nós mesmos que não possamos efetivamente deixar de lado nosso eu, nem seu instrumento, o sangue. Como veremos mais tarde, a interiorização mística da qual sabemos que o homem pode, por assim dizer, submergir em sua própria essência divina, em sua própria espiritualidade enquanto situada dentro dele, não é um desprender-se do eu. Ao contrário, é uma concentração, uma submersão no eu, um fortalecimento, uma ativação, uma intensificação da sensação do eu. Podemos convencer-nos disso estudando o que dizem os místicos mais antigos e deixando de lado os místicos atuais. Esses místicos mais antigos, indiferentemente do fato de pisarem um chão mais ou menos religioso, procuravam principalmente penetrar em seu próprio eu, abstraindo-se daquilo que o mundo exterior nos pode dar, a fim de libertar-se de todas as impressões exteriores e submergir totalmente dentro de si próprios. Esta interiorização, esta submersão no próprio eu, é como uma concentração de todo o poder e energia do eu para dentro do próprio organismo. Isso, por sua vez, se reflete em todo o organismo do homem, e podemos dizer que, ao contrário do outro caminho que descrevemos, a interiorização, esse caminho místico é de tal ordem que não libertamos o instrumento do eu, o sangue, do nervo, mas o empurramos para o nervo, para o sistema nervoso simpático. Enquanto desfazemos a ligação entre o nervo e o sangue no processo descrito ontem, fortalecemos a ligação entre o sangue e o sistema nervoso simpático pela interiorização mística. Esta é a contra-imagem fisiológica. Na interiorização mística, o sangue é empurrado para o sistema nervoso simpático, enquanto pela outra espécie de exercícios anímicos, o sangue é afastado do nervo. O que ocorre na meditação mística é como um imprimir do sangue no sistema nervoso simpático. Suponhamos agora que pudéssemos abstrair por um momento do que acontece quando o homem penetra em seu interior pela interiorização mística e não consegue soltar-se de seu eu, mas, ao contrário, penetra mais profundamente em seu interior, levando consigo todas as qualidades ruins, menos apropriadas que possui. Quando submergirmos em nosso próprio interior, não temos claro desde o início que também comprimimos todas as qualidades menos apropriadas para esse interior. Em outras palavras, que tudo o que há de passional no sangue é pressionado para dentro do sistema nervoso simpático. Mas admitamos que, pudéssemos ignorar isso por um instante e suponhamos que o místico, antes de praticar essa interiorização, tenha tomado cuidado para que suas qualidades menos positivas desaparecessem cada vez mais, e em lugar das características egoístas, surgissem sentimentos altruístas. Ele se terá preparado, tentando despertar em si o sentimento de compaixão para com todos os seres, tentando paralisar, através dessa compaixão altruísta para com todos os seres, as tendências que só especulam a favor do eu. Admitamos, pois, que a pessoa se tenha preparado com suficiente cuidado antes de submergir em seu interior. Quando então, através do instrumento de seu sangue, o homem leva o eu ao seu mundo interior, acontece que o sistema nervoso interior, o sistema nervoso simpático, do qual o homem naturalmente nada sabe, em seu estado de consciência normal, penetra na consciência do eu. Ele então passa a saber o seguinte: dentro de mim existe algo que pode intermediar meu mundo interior, do mesmo modo como meu sistema nervoso central intermedia o mundo exterior. Tomamos conhecimento de nosso próprio sistema nervoso simpático, e tal como podemos conhecer o mundo exterior por meio do sistema nervoso central, agora surge à nossa frente o mundo interior. Mas, assim como nas impressões exteriores, não podemos ver os próprios nervos, visto que o mundo exterior penetra em nossa consciência através dos nervos óticos, tampouco os nervos interiores penetram na consciência durante a interiorização mística. O homem apenas percebe que tem neles um instrumento para a visão interior. Aqui acontece algo bem diferente. O mundo interior revela-se a capacidade cognitiva humana que se tornou clarividente para dentro. Assim como nossa visão para fora nos revela o mundo exterior, sem que tenhamos consciência de nossos nervos, tampouco temos consciência do sistema nervoso simpático, e sim do que se nos apresenta como o mundo interior. Temos de reconhecer apenas que esse mundo interior que nos chega à consciência consiste, na verdade, em nós mesmos enquanto homens físicos. Talvez não seja muito natural. Mas, mesmo assim, quero dizer o seguinte: um pensador de tendências um pouco materialistas poderia ser tomado por uma espécie de horror se tivesse de admitir que poderia ver seu próprio organismo por dentro e talvez pensasse, abre aspas, vejo alguma razão no fato de que, tornando-me clarividente através de meu sistema nervoso simpático, eu venho a enxergar meu fígado, minha bile, meu baço. Fecha aspas. Acho que isso não seria muito natural, mas alguém poderia pensar assim, pois, com tal objeção, não se consideraria que o homem, na vida exterior, enxerga seu fígado, bile e baço de fora, como o faz com outros objetos externos. Assim como os senhores podem conhecer o fígado, a bile e o baço, e assim por diante, pela anatomia, pela fisiologia comum ao dissecarem um homem, Esses órgãos, naturalmente, são vistos de fora pelo sistema nervoso central, tal como enxergamos qualquer outro objeto. Mas a situação é bem diferente quando o homem tenta usar seu sistema nervoso simpático para tornar-se clarividente para dentro. Então, ele absolutamente não vê o mesmo que pode ver de fora, mas vê aquilo por cuja razão os videntes de todos os tempos escolheram nomes tão estranhos para esses órgãos, como eu lhes mencionei na segunda conferência. Então ele percebe que, de fato, por meio do sistema nervoso central, esses órgãos aparecem à contemplação exterior como maia, uma ilusão exterior que aparentam para fora, não revelando seu significado essencial interior. Com efeito, vemos algo totalmente diferente quando contemplamos nosso mundo interior com o olho clarividente voltado para dentro. Aos poucos, percebemos por que os iniciados de todos os tempos notaram uma relação dos órgãos com a atuação dos planetas. Como vimos ontem, a atividade do baço era relacionada à atividade de Saturno, à atividade do fígado, à de Júpiter, e a da bile, à de Marte. O que observamos no próprio interior é, de fato, basicamente diferente do que se apresenta à visão exterior. Percebemos que nos órgãos internos temos realmente diante de nós partes limitadas, fechadas do mundo exterior. Principalmente nos fica esclarecido o que nos servirá a priori como exemplo. Chegar, deste modo, a um conhecimento que vai além da contemplação comum permite convencermo-nos de que o baço humano é um órgão muito importante. Este órgão realmente aparece à observação interior como se não fosse constituído de substância exterior, de matéria carnosa, como o seria a observação exterior, mas, se me permitem a expressão apenas aproximada do que realmente se vê, o baço aparece como um corpo cósmico luminoso em miniatura, com toda uma vida interior muito complicada. Ontem chamei a atenção para o fato de que o baço, quando observado exteriormente, pode ser descrito como um tecido rico em sangue, no qual se alojam os corpúsculos brancos mencionados. A partir de uma observação fisiológica exterior, podemos, portanto, dizer que o sangue fluente no baço é como que peneirado por ele. Para uma observação interior, todavia, o baço se nos apresenta como um órgão levado a um movimento rítmico, constante por múltiplas forças interiores. E diante de um tal órgão, convencemo-nos de que realmente muita coisa do mundo depende do ritmo. Já podemos ter uma noção do significado do ritmo na globalidade da vida do mundo, ao reconhecermos o ritmo cósmico exterior na pulsação do sangue. Esse é um reconhecimento exterior, mas também exteriormente podemos acompanhar com bastante precisão o ritmo nos órgãos, inclusive no baço. Para quem observa os órgãos com o olhar clarividente dirigido ao interior, todas as diferenciações do baço se manifestam como num corpo luminoso. Elas existem para dar ao baço um certo ritmo na vida. Esse ritmo diferencia-se consideravelmente de outros ritmos que percebemos comumente. É especialmente interessante estudar como esse ritmo do baço se diferencia consideravelmente de qualquer outro ritmo, pois ele é bem menos regular do que outros. Por quê? Isso acontece porque o baço, de certo modo, está muito próximo do aparelho digestivo humano e tem relação com ele. Os senhores compreenderão isso melhor quando considerarmos quão regular deve ser o ritmo do sangue no homem para a correta preservação da vida. Esse ritmo deve ser muito regular. Existe, porém, um outro ritmo, apenas pouco regular, embora fosse desejável que se tornasse cada vez mais regular pela autoeducação do homem, especialmente na idade infantil. É o ritmo em que nos alimentamos, o ritmo do comer e beber. Uma pessoa razoavelmente organizada mantém certo ritmo alimentar. Ela toma o de jejum, o almoço e o jantar em determinados horários, de modo a se manter num certo ritmo. Mas qual é a situação real desse ritmo? Sob diversos aspectos, infelizmente, isso é bastante conhecido. Essa regularidade é quebrada pelo hábito de muitos pais, no sentido de ceder à gulodice de seus filhos, dando-lhes de comer sempre que pedem, independentemente de qualquer ritmo. Mesmo os adultos nem sempre observam um ritmo rigoroso de ingestão de alimentos e líquidos. Não quero ser pedante nem moralista, uma vez que a vida moderna nem sempre o possibilita. A irregularidade com a qual o alimento é empurrado para dentro da pessoa, a irregularidade com que bebemos é de todos conhecida e não deverá ser aqui criticada, mas apenas mencionada. Mas o que é introduzido de forma tão arrítmica em nosso organismo deve ter seu ritmo lentamente alterado para poder entrosar-se no ritmo orgânico regular. A mudança deve ser de modo que as irregularidades mais grosseiras na ingestão sejam eliminadas. Suponhamos que uma pessoa seja forçada, por causa de sua profissão, a tomar seu de jejum às 8 horas e almoçar às 13 ou 14 horas, e que essa divisão rítmica do dia já lhe seja um hábito. Acontece que essa pessoa vai visitar um amigo, por simples amabilidade, toma um refresco entre as duas refeições. Deste modo, quebrou seu ritmo habitual de maneira bem acentuada, o que causará um determinado efeito sobre o ritmo de seu organismo. É preciso existir no organismo algo que fortaleça de modo correspondente o que é regular no ritmo e enfraqueça o efeito daquilo que é irregular. As maiores irregularidades devem ser compensadas de modo que, na transição das substâncias alimentares para o ritmo circulatório, deve estar intercalado um órgão que equilibre a irregularidade do ritmo alimentar diante da regularidade necessária do ritmo sanguíneo. E esse órgão é o baço. Podemos compreender, por meio de outros certos processos rítmicos, como o recém-caracterizado, que o baço é um transformador que compensa irregularidades no tubo digestivo para estas se tornarem regularidades na circulação sanguínea. Principalmente na época estudantil, e mesmo em outras, certas irregularidades na ingestão de alimentos poderiam ser fatais se continuassem sua atividade no sangue. Muita coisa precisa ser compensada, perdão, e só deve passar ao sangue quando este pode suportar. Essa é a tarefa do baço, órgão intercalado na corrente sanguínea e que irradia seus efeitos ritmizantes sobre todo o organismo, a fim de se efetuar a regularização descrita. O que descobrimos agora, pela visão do olho tornado clarividente, ou seja, o fato de o baço observar um certo ritmo, também se mostra a observação exterior. É extraordinariamente difícil descobrir essa função do baço pelas pesquisas fisiológicas exteriores. No entanto, pela observação exterior, podemos notar que o baço fica inchado durante um certo tempo após uma refeição copiosa, voltando a contrair-se caso depois de determinado tempo não advenha um reforço alimentar. Por meio de uma certa dilatação e contração desse órgão, a irregularidade na ingestão dos alimentos é adaptada ao ritmo sanguíneo. Tendo consciência de que o organismo humano não é, como frequentemente é descrito, apenas uma soma de seus órgãos, mas de que todos os órgãos enviam seus efeitos ocultos a todas as partes do organismo. Os senhores poderão supor também que a atividade rítmica do baço depende do mundo exterior, isto é, da ingestão de alimentos, e que esses movimentos rítmicos do baço irradiam para todo o organismo, atuando sobre ele de forma compensadora. Esta é apenas uma das maneiras de atuação do baço, pois é impossível evidenciar de imediato todas elas. Seria, de fato, muito interessante ver se a fisiologia exterior comprovaria essas coisas que acabamos de mencionar, caso pudesse aceitá-las pelo menos como uma ideia esboçada. Já que nem todos os homens podem, de súbito, tornar-se clarividentes. Dever-se-ia poder dizer, abre aspas, quero imaginar que as coisas ditas pelos ocultistas não sejam tão malucas assim. Não quero acreditar nem desacreditar, quero apenas deixá-las em suspenso como ideias. E estudar se pela fisiologia exterior é possível comprovar algo disso. Fecha aspas. Poderiam ser realizadas pesquisas na fisiologia exterior que pudessem comprovar os resultados obtidos pela observação clarividente. Já mencionamos uma dessas provas, a dilatação e a contração do baço. Como a dilatação do baço ocorre depois da ingestão de uma refeição, isso comprova sua dependência da ingestão alimentar. Assim, temos no baço um órgão que, por um lado, depende da vontade humana e, por outro, pelo lado sanguíneo, elimina as irregularidades da arbitrariedade humana, paralisando-as adaptadas ao ritmo do sangue, estruturando o físico do homem segundo sua verdadeira essência. Ora, se o homem deve ser estruturado segundo sua essência, sobretudo o instrumento central de sua entidade, o sangue, deve ser capaz de exercer sua ação de modo correto, no ritmo sanguíneo próprio. O homem, enquanto portador de sua corrente sanguínea, precisa fechar-se em si, isolar-se do que se passa irregularmente no mundo exterior e daquilo que nele atua pelo fato de ele incorporar seus alimentos de maneira totalmente arrítmica. Trata-se, portanto, de isolar, de tornar a entidade humana independente do mundo exterior. No ocultismo, toda individualização, sempre que uma entidade se torna independente, é denominada como algo saturnino, algo provocado por uma ação de Saturno. Essa é a ideia primordial, o essencial do elemento saturnino, o fato de um ente ser isolado de um organismo global abrangente e se individualizar, de modo a poder desenvolver em si mesmo uma regularidade à parte. Agora não pretendo considerar o fato de nossa astronomia hodierna ainda contar com Urano e Netuno, além da esfera de Saturno, em nosso sistema solar. Para o ocultista, as forças de Saturno abarcam todas as energias necessárias para destacar o sistema solar do resto do universo, separá-lo, isolá-lo e individualizá-lo, conferindo-lhe suas leis inerentes. Todas essas forças são dadas pelo que, em nosso sistema solar, é o planeta mais exterior. Imaginando-se todo o universo, poderíamos dizer que o sistema solar está contido na trajetória de Saturno, de forma tal que dentro dessa trajetória pode seguir suas próprias leis e tornar-se independente, desprendendo-se do universo ao redor e de suas forças estruturadoras. Por isso, os ocultistas de todos os tempos viam nas forças saturninas aquilo que delimita nosso próprio sistema solar, possibilitando-lhe desenvolver seu próprio ritmo, diferente do que impera fora dele. Encontramos em nosso organismo algo semelhante no baço. Neste caso, não se trata de um isolamento de todo o mundo exterior, mas apenas de um meio ambiente, na medida em que este contém os alimentos para o organismo. Devemos considerar o baço como sendo aquele órgão do corpo que trata tudo o que vem de fora da mesma forma como as forças saturninas tratam o que se encontra dentro da trajetória de Saturno no sistema solar. Dois pontos. Os ritmos externos são transformados no ritmo e na regularidade do homem. As funções inerentes ao baço isolam nossa circulação sanguínea de todas as influências externas, transformando-a num sistema com regularidade própria, capaz de ter seu próprio ritmo. Assim já nos aproximamos das razões que no ocultismo determinaram a escolha dos nomes dos planetas para os órgãos. Nas escolas de ocultismo, esses nomes não eram originalmente aplicados apenas a cada planeta fisicamente visível. Como já foi dito, usava-se, por exemplo, o nome Saturno para tudo o que provoca um isolamento de uma globalidade maior e se fecha num sistema ritmicamente estruturado em si mesmo. Há uma certa desvantagem para a evolução cósmica geral quando um sistema se isola e se estrutura em si de modo ritmicamente independente. E isso sempre inquietava um pouco os ocultistas. É facilmente compreensível que no macro e no microcosmos todos os efeitos estejam em inter-relação. que todos estejam correlacionados. Quando qualquer coisa, seja um sistema solar, seja um sistema sanguíneo do homem, se desmembra do mundo exterior global, seguindo uma regularidade própria, isso significa que esse sistema fere as leis externas, que se torna independente delas, criando leis internas e um ritmo próprio, os quais, de início, contradizem as do mundo exterior. Veremos ainda como isso também pode ser aplicado ao homem, embora deva ficar claro, após as explanações da conferência de hoje, que é uma bênção para o homem o fato de ter recebido esse ritmo interno pelo elemento saturnino do baço. Veremos, todavia, que um ser, seja um planeta, seja um homem, se coloca em contradição com o mundo ao redor quando se fecha em si mesmo. Cria-se uma contradição entre o que está ao redor de nós e o que está dentro de nós. Essa contradição, uma vez existente, só poderá ser equilibrada quando o ritmo interno se igualar totalmente ao ritmo externo. Ainda veremos como isso também se aplica ao homem físico, perdão. Pois, como foi dito agora, parece que o homem deveria adaptar-se à irregularidade. Mas veremos que é diferente. O ritmo interior, depois de estabelecido, deve almejar igualar-se a todo o mundo exterior, isto é, compensar-se. Isto significa que a entidade que surge no interior e que trabalha independentemente deve colocar empenho em adaptar-se novamente ao mundo exterior e, diante dele, tornar-se igual a ele. Em outras palavras, tudo o que se torna independente por causa de uma atividade saturnina é, ao mesmo tempo, condenado por esta a destruir-se novamente. O mito expressa isso numa imagem. Saturno, ou Cronos, devora seus próprios filhos. Aqui os senhores veem uma profunda concordância entre uma ideia oculta e um mito que expressa a mesma coisa numa imagem, num símbolo. Cronos devora seus próprios filhos. Ao permitirmos que, em número cada vez maior, essas coisas atuem sobre nós, vai se formando um sutil sentimento para com relações de tipo mencionado. E, depois de algum tempo, não será tão fácil dizer, como exige o esclarecimento exterior, abre aspas. Bem, alguns sonhadores imaginam que nos velhos mitos e lendas há imagens que retratam sabedorias profundas. Fecha aspas. Ouvindo duas, três ou mesmo 10 analogias desse tipo, e ainda mais como são frequentemente apresentadas na literatura, certamente podemos revoltar-nos contra a ideia de que os mitos e lendas contenham verdades mais profundas do que a ciência exterior. No entanto, quem se aprofundar no assunto verá que os mitos e lendas levam mais profundamente à essência real do mundo e da formação dos órgãos do que é possível a abordagem científica exterior. Se deixarmos essas imagens espalhadas por todos os cantos da Terra, sob a forma de mitos e lendas maravilhosos, agir cada vez mais sobre nós, ao investigarmos carinhosamente essas imagens, poderemos notar a transformação das sabedorias profundas no sentido, perdão, no sentir e no pensar dos povos, bem como nas representações pictóricas dos homens. Somente então poderemos compreender por que alguns ocultistas Dizem que só compreendeu os mitos e as lendas quem, através deles, penetrou na fisiologia oculta da natureza humana. E mais do que a ciência exterior pode abranger, os mitos e as lendas contêm conhecimentos reais sobre a entidade humana, uma verdadeira fisiologia. Quando os homens puderem descobrir quanta fisiologia está contida, por exemplo, em nomes como Caim e Abel, e nos nomes de seus descendentes, tais nomes antigos procedem de épocas em que ainda se imprimia um sentido interior ao nome. Sentirão então um tremendo respeito, uma enorme devoção diante de tudo o que foi pensado por homens sábios no decorrer da evolução histórica, a fim de que, onde ainda não é possível contemplar o mundo espiritual, as almas possam vivenciar sua relação com os mundos espirituais por meio de imagens. E então, perderemos radicalmente nosso orgulho escondido na frase que hoje desempenha um papel tão exagerado. Abre aspas. Quão maravilhosamente adiantados estamos hoje? Fecha aspas. Com a qual se quer dizer, abre aspas. Como eliminamos as antigas expressões pictóricas da sabedoria humana ancestral? Fecha aspas. Nós as eliminamos radicalmente quando não submergimos com amor fervoroso no curso evolutivo da humanidade através das diversas épocas. O que o clarividente com o olho interior aberto pesquisa fisiologicamente como sendo a natureza interior dos órgãos humanos, expressa-se em imagens que lhe permitem reconhecer que os mitos e as lendas, por assim dizer, contêm a origem humana. O clarividente vê expresso nos mitos e nas lendas esse processo maravilhoso pelo qual os mundos foram condensados em órgãos humanos. Ele vê como, no decorrer de um tempo infinitamente grande, os órgãos se cristalizaram para virem a ser o que atua em nós, como baço, como fígado, como bile. Amanhã ainda falaremos mais a respeito. Para poder representar tudo isso em imagens, é realmente necessária uma sabedoria muito profunda, um conhecimento profundo do que podemos pressentir apenas por meio da ciência oculta. O que age no interior de nosso organismo humano origina-se de outros mundos, como um microcosmo do macrocosmo, e vemos todos esses conhecimentos incríveis expressos nos mitos e nas lendas. Por isso, têm razão aqueles ocultistas que só encontram um sentido nos nomes dos mitos e das lendas quando neles reconhecem a fisiologia. Hoje queremos apenas indicar isso, pois pode ajudar-nos a adquirir a veneração de que falamos na primeira aula. Se exercitarmos essa abordagem, poderemos realmente apontar aquilo que se revela a uma pesquisa mais profunda do conteúdo espiritual dos órgãos internos humanos. Mesmo que possamos fazer essa demonstração apenas em poucos exemplos, será possível perceber que construção maravilhosa é esse organismo humano. Neste ciclo de conferências, tentaremos justamente iluminar um pouco essa essência interior do homem. Fim da terceira conferência.